Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje. A reforma causou a secularização? Talvez. O absoluto está disponível a todos em todas as eras. Nunca houve uma era mais santa que a nossa, nem menos. Escreveu a escritora Anne Dillard, que talvez seja cristã. É um começo adequado para um episódio mais incerto como este, para terminar nossa minissérie sobre reforma e secularização. Primeiro, vamos ver qual é a visão mais corrente da reforma na historiografia recente, como um fenômeno que precisa ser entendido em seu contexto tão ambíguo. E vamos ilustrar suas ambiguidades com Pedro Marti Vermigli. Depois, vamos ver como a teologia deve lidar com genealogias de nosso momento cultural e, por fim, com a própria história. Segundo Matthew Landin, abordagens históricas no passado liam a reforma segundo sua teologia confessional ou localizavam suas reais intenções em outros fatores não religiosos em histórias sociais. Uma tendência recente entre historiadores é que continuidades funcionais ofusquem rupturas aparentes. Por exemplo, em vez de ver protestantes como proto-racionalistas guerreando contra a superstição em uma religião meramente textual, tem-se enfatizado como o mundo da reforma era bastante apocalíptico, cheio de sinais e presságios, juízos divinos e possessões demoníacas, anjos e anticristos, para ambos os lados do debate. E também havia gente bem morna, querendo viver sua vida longe dessas brigas religiosas. Assim, deve-se evitar um reducionismo social e um reducionismo religioso. É preciso ver a reforma em seu próprio contexto, por mais estranho que este pareça para nós do outro lado da modernidade. Em vez de respostas simplórias de sim ou não à relação entre reforma e modernidade, o melhor é expandir nossas lentes para captar toda a ambiguidade das conexões da reforma com o que veio antes, depois e durante. E uma das coisas que essa lente mais ampla captará, segundo Alistair McGrath, é que o solo escritura permitiu o protestantismo se mutar como um micro-organismo para ser altamente adaptável e versátil em novos ambientes e contextos globais até hoje, das igrejas presbiterianas da Coreia às igrejas pentecostais da Nigéria. Por isso, protestantes não precisam se desesperar caso consequências negativas da reforma sejam descobertas, porque, afinal, eles podem se adaptar para sobreviver e, às vezes, até superar os erros de seus pais reformadores, à medida que descobrem novas fronteiras missionárias. O protestantismo talvez esteja mais confortável do que outras tradições cristãs a viver sem estar preso a todas as conclusões e consequências de seus primeiros articuladores. Tá, mas para que não fique muito abstrato, vamos citar um exemplo de adaptação a novas circunstâncias ambíguas. O reformador Pedro Marti Vermigli. Ele foi treinado no aristotelismo escolástico na Universidade de Pádua e depois assumiu a causa reformada e foi muito admirado por alguns luminares mais famosos como Calvino, Bucer e Cranmer. Como Sylvain Esprit demonstra, ele tem uma metafísica complexa, aproximando-se em determinados momentos da universidade escotista e em outros da analogia tomista. Por exemplo, em sua doutrina da justificação, ele diz que Deus tanto justifica as pessoas em re, ou seja, progressivamente ao renová-las intrinsecamente pelo Espírito Santo e dando uma participação ontológica na justiça divina em união com Cristo, quanto a justifica in estimatione, ao lhes imputar a justiça de Cristo sem sua cooperação. Pois qualquer ação humana que não fosse totalmente passiva tiraria a pura gratuidade do presente divino. Ou seja, neste segundo tipo de justificação, Criador e criatura não podem ocupar o mesmo espaço metafísico, por assim dizer, o que indicaria uma inclinação à universidade. Assim, há espaço para participação analógica, justificação in re, e para distância unívoca, justificação in estimatione, em sua metafísica. Poderíamos citar outros exemplos em Lutero, como na escola finlandesa de sua interpretação, ou em Calvino, conforme estudos como feitos pelo Todd Billings, mas a impressão que fica é que há uma complexidade eclética de linhas filosóficas nos reformadores e seus sucessores. Por isso, para Asprey, devemos ter cuidado com genealogias simplistas da modernidade em geral, como a de Brad Gregory, Embora algumas linhas e camadas do pensamento protestante possam ser tiradas do todo para levar a consequências involuntárias, também haviam outras camadas que impediriam exatamente essas consequências. O que aconteceu foi que outros fatores culturais entraram na jogada e se aproveitaram de apenas parte do pensamento dos protestantes. Mas justamente por isso a reforma não é a única culpada e abandoná-la não é o único caminho. Também é possível retomar as camadas esquecidas dos reformadores pela modernidade. Aliás, isso indica certo cuidado que temos de ter com análises culturais para encontrar culpados teológicos. Explicações abrangentes do nosso momento cultural atual devem ser escritas sabendo que não podemos fugir dele. Não vivemos numa bolha. Só Deus sabe o fim de cada movimento histórico e vê eles em todas suas conexões. Segundo, devemos lembrar que a Bíblia já nos dá uma genealogia de nossos problemas atuais. Está lá em Gênesis 3. Daí, as genealogias que fazemos em nosso fazer teológico devem ser conjecturais, pragmáticas, retóricas, meramente auxiliares ao raciocínio teológico ou filosófico, em vez de fundamentos apologéticos para determinada confissão religiosa. Afinal, como observamos desde nosso primeiro episódio dessa série, talvez todas as guerras culturais que vivemos hoje derivem de premissas cristãs saindo do controle. Isso nos leva à pergunta de como cristãos devem viver na história. E James Smith explora isso no seu livro Como Morar no Tempo, numa tradução livre. Ele diagnostica muito bem o que está por trás de propostas que veem uma era de ouro no passado, seja a igreja medieval em seu universo encantado, seja a reforma como a aurora do evangelho. O problema dessas propostas é restringir a ação do Espírito a um momento-chave da história da igreja, em vez de vê-lo agindo por toda ela de forma universal, ou, por que não, católica. Narrativas ingênuas de progresso e declínio esquecem que o pecado de nossos pais no passado ainda nos visita, mas a misericórdia de Deus sempre se estende por muito mais gerações e nos alcança mesmo no presente. O reino de Deus virá no futuro, mas Jesus nos chamou para dizer Maranata hoje. Ou seja, Deus nos chama a morarmos em nosso fluxo histórico, sermos efêmeros com a eternidade no coração, a movimentarmos nessa vaidade com graça, lembrando Eclesiastes. Não há palavras melhores que as de Smith para encerrarmos. A redenção não é um desfazimento, um desvanecimento ou um apagamento, mas uma reunião de nossas histórias, assumindo o que o tempo escreveu. Como os navios de Tarsis, nossas habitualidades e histórias navegarão em um futuro eterno com o Deus que renova todas as coisas. A eternidade carrega as marcas do agora.